1.8 descreva a importância da igreja. Leitura da Bíblia, 1 Timóteo 13, 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gêntios, crido no mundo, recebido na glória. Stephen J. Cole escreveu um excelente artigo, intitulado Por que a Igreja é Importante? 1 Timóteo 13, 14 a 16. Ele apresenta várias razões. 1. A Igreja é importante porque revela Cristo, assim como Cristo revela Deus em carne humana. Cole diz que a Igreja é a encarnação contínua do Deus encarnado. Ele explica isso da seguinte forma. A palavra encarnar vem de duas palavras latinas que significam encarne. Isso significa que Deus assumiu um corpo humano na pessoa de Jesus Cristo. E como Jesus ascendeu ao céu, nós agora, como seu corpo, continuamos sua presença na terra até que ele retorne. Como o destino eterno de cada pessoa na terra depende do fato de ela estar corretamente relacionada a Jesus, o Rei e Juiz vindouro de toda a terra, nada poderia ser mais crucial do que a Igreja. Cole diz que, para revelar Cristo, nós, como Igreja, precisamos entender o significado da encarnação de Cristo. O versículo 16 de nosso texto é um resumo maravilhoso de como Jesus revela Deus em carne humana. 13:16. O mistério da piedade refere-se primeiramente a Deus encarnado em Cristo. Cole está certo quando diz que ninguém pode conhecer Deus apenas pela razão humana, mas somente por meio da revelação que Deus fez de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Ele revelou o que é a perfeita piedade, Deus habitando em nós e vivendo por meio de nós. Assim, o mistério da piedade refere-se primeiramente a Jesus Cristo, mas, em segundo lugar, a nós, sua Igreja, pois somos habitados por Cristo e o refletimos para o mundo. O Through the Bible Commentary coloca isso de forma mais simples para nós. O mistério da piedade é que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou neste mundo em que vivemos, pagou a penalidade do pecado e está tornando homens e mulheres piedosos, ou seja, semelhantes a Deus. Manifestado na carne. Em João 1:1, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João 1:14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vindicado pelo Espírito. O Espírito Santo declarou que Jesus era o Filho de Deus ao ressuscitá-lo dentre os mortos, Romanos 1:4. Visto por anjos. Os anjos o viram em seu nascimento, na tentação, em sua agonia no jardim do Getsêmani, na ressurreição e na ascensão. Proclamada entre as nações. Cole lembra aos leitores que, após a ressurreição, Jesus disse aos discípulos que a mensagem de salvação não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:19-20. Isso, é claro, continua acontecendo até hoje. Crido no mundo. A pregação fez com que muitas pessoas em todo o mundo acreditassem em Jesus. Elevado em glória. Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Então, o versículo 16 nos diz que Jesus revela Deus para nós. Cole diz que a conexão entre o versículo 16 e o versículo 15 é: assim como Jesus revela Deus, assim também. 2. A Igreja revela Cristo ao mundo, 1 Timóteo 13, 14 a 15. O versículo 15 diz que a família de Deus é a Igreja do Deus vivo. Ele continua a se encarnar, não apenas em Jesus Cristo, mas também na Igreja, diz Cole. Jesus não está apenas encarnado no céu agora, ele também está encarnado em seu corpo, a Igreja. Somos a expressão visível para o mundo do Salvador que está atualmente no céu. Quando me refiro à Igreja, quero dizer, é claro, o povo de Deus, não um edifício. Nesse versículo, Paulo mostra a importância da Igreja usando três figuras de palavras. A casa de Deus. Cole diz. Esse termo vê a Igreja como a família ampliada de Deus, com Deus como cabeça da casa. Ele se concentra principalmente nos relacionamentos que devem ser construídos entre os membros da Igreja e que devem refletir Cristo para o mundo. A Igreja do Deus Vivo. Cole ressalta aqui. Ele não diz simplesmente a Igreja de Deus, mas sim a Igreja do Deus Vivo. Ou seja, a Igreja é o lugar onde o Deus vivo de fato habita e está trabalhando. Assim como a frase "a família de Deus se concentra em nossos relacionamentos uns com os outros", a frase "a Igreja do Deus vivo se concentra em nosso relacionamento com Deus", Romanos 9, 25 a 26. Um pilar e sustentáculo da verdade. Cole explica. A verdade de Deus, conforme revelada em Jesus Cristo, é, ela é verdadeira, quer acreditemos ou não nela ou a proclamemos. Mas, em outro sentido, a Igreja sustenta e apoia a verdade. Mas a doutrina não é apenas para encher nossa cabeça. Ela deve afetar nossa vida. A verdade a respeito de Deus encarnado é uma verdade transformadora. Assim, a Igreja atua como pilar e suporte da verdade, colocando essa verdade na vida cotidiana. À medida que as pessoas no mundo observam a Igreja, nossa conduta deve sustentar e apoiar a verdade doutrinária a respeito de nosso Deus que foi revelado na carne. Portanto, se resumirmos a resposta de Cole à pergunta, por que a Igreja é importante? É porque Deus deixou a Igreja aqui. Para revelar seu Filho ao mundo, assim como Jesus revelou Deus quando esteve nesta terra. Como a família de Deus, a Igreja do Deus vivo, a coluna e o sustentáculo da verdade, somos a expressão atual de Jesus Cristo no mundo até que Ele venha. Nada poderia ser de maior importância. Caro facilitador, além do artigo acima, é importante que seus alunos saibam que a Igreja tem um papel importante a desempenhar quando os membros cuidam uns dos outros. Aqui está uma lista das passagens uns aos outros no Novo Testamento, que explicam o que nós, como membros, devemos fazer. A lista foi elaborada por Jenny Getz em seu livro Building Up One Another. Você pode pedir a seus alunos que procurem esses versículos da Bíblia. Membros uns dos outros, Romanos 12:5. Ser dedicado a outra pessoa, Romanos 12:2. Honrar uns aos outros, Romanos 12:2. Ter o mesmo sentimento uns para com os outros, Romanos 12:16, 15:5. Amar uns aos outros, Romanos 13:8, 1 Tessalonicenses 13:12, 4:9, 2 Tessalonicenses 1:3, Hebreus 10:24, 1 Pedro 1:22, 1 João 13:11, 23, 4:7, 11, 12, 2 João 5. Edificando uns aos outros, Romanos 14:19. Aceitar uns aos outros, Romanos 15:7. Instruir uns aos outros, Romanos 15:14. Saudar uns aos outros, Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, 2 Coríntios 13:12, 1 Tessalonicenses 5:26, 1 Pedro 5:14. Esperar uns pelos outros, 1 Coríntios 11:33. Cuidar uns dos outros, 1 Coríntios 12:25. Servir uns aos outros, Gálatas 5:13. Carregar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2. Suportar uns aos outros, Efésios 4:2, Colossenses 13:13. Ser bondosos uns com os outros, Efésios 4:32. Submeter-se uns aos outros, Efésios 5:21. 1 Pedro 5:5. Estimando uns aos outros, Filipenses 2:3. Incentivar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:18, 5 e 11, 14. confessar os pecados uns aos outros, Tiago 5:2-16. Orando uns pelos outros, Tiago 5:2-16b. Oferecer hospitalidade uns aos outros, 1 Pedro 4:9. Comunhão uns com os outros, 1 João 1:7.